noite, segunda-feira, Feliz Natal! Hoje, segunda-feira, dia 25 de dezembro de 2023. Na verdade, quase acabando hoje, né? E esse episódio número 108? É isso mesmo? Meu Deus, 108 do Kind Reminder. E cá estamos no meio da noite já, pós-Natal, porque essa semana e a próxima semana, que é dia 1º, se eu não me engano, a próxima segunda-feira já é dia 1º, já é 2024. Caraca! Serão assim, episódios de férias de Kind Reminder. Então, episódios celebrativos. Dia 25, hoje, e dia 1º, próxima segunda-feira, já quero deixar aqui o meu disclaimer de que eu não sei o horário que esse episódio vai sair. Hoje eu até comuniquei nos stories, porque a minha intenção era passar o máximo de tempo possível com minha família e deixar o encontro guiar, sabe? Deixar o encontro guiar o dia. E aí até imaginei que eu fosse gravar naquele momento que todo mundo vai tirar um cochilo pós-almoço, mas não foi o que aconteceu, porque saindo da minha casa, fomos levei a família inteira e fomos continuar celebrações na casa do Fê, do meu namorado. E passamos lá mais um tempo, e aí vai, conversa vem. Voltei para casa e falei: não, quero continuar curtindo, quero continuar me cuidando. E agora peguei o microfone para gravar esse episódio especial de Natal. E o que eu posso dizer que é especial de Natal? Porque eu amo Natal, simboliza muito para mim, tanto pela questão religiosa. E tanto por ser uma data de família, de estar junto, de voltar para o simples, de voltar a ganhar a perspectiva, a percepção daquilo que verdadeiramente importa. E caraca, minha gente, essa última semana eu posso dizer que foi surreal. Porque assim, o último episódio eu gravei aqui, segunda-feira, dia 18. Até compartilhei com vocês o texto que eu chamei de texto manifesto, compartilhei só a fala e que vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo, assistir o vídeo dia 22, no meu aniversário. Então, assim, rolou a partir do episódio passado, episódio anterior, rolou tanta coisa. Na quarta-feira, dia 20, eu posso dizer que terça, segunda e terça da semana passada, eu me dividi entre algumas reuniões, alguns ajustes no vídeo e fazer minhas compras de presente de Natal. E na quarta-feira foi um dia inteiro dedicado ao site. Então, assim, em uma semana, o que que eu posso dizer? Teve vídeo lançado, teve site lançado, eu fiz 28 anos, foi o Natal e caraca, semana que vem é ano novo, sabe? Então, o que eu posso dizer é que foi uma baita semana. Uma baita semana, uma semana intensa em todos os sentidos, e principalmente de celebrações, né? Porque foi uma celebração lançar o vídeo, foi uma celebração lançar o site, foi uma conquista, foi uma celebração do meu aniversário, eu recebi surpresa e me senti amada, sabe? E eu confesso que eu tô assim, até esse momento, depois que eu cheguei em casa hoje, sei lá, por volta de umas 7, tô gravando esse episódio 9h30, eu senti que eu precisava deixar a adrenalina um pouco baixar. Porque, caramba, foram dias intensos, de muitíssimas celebrações. E os próximos dias eu posso dizer que agora sim eu sinto o momento que vem, né, os dias de mais descanso, de maior descanso, de poder realmente recuperar as energias, de poder me recarregar. Sabe, se Deus quiser, aquele sol na pele, olhar para o mar. Vamos ver como será nesses últimos dias de 2023. Agradecer, né, reconhecer esse baita ano. Nossa, eu não tinha pensado que esse é o último episódio antes do ano novo, mas nem tinha me programado para compartilhar as minhas intenções realmente para o próximo ano, mas eu vou deixar isso para o próximo episódio do dia 1º. Inclusive, vou deixar para o próximo episódio o compartilhar daquilo que eu tenho feito por aqui. Acho que vai virar um post no feed do Kind Reminder. O como eu quero me planejar e me estruturar das coisas que eu quero levar para 2024. Então, eu vou colocar no feed do Kind Reminder no Instagram e trago essa pauta de 2024 no ano que vem, no primeiro dia do ano, dia primeiro. Dia primeiro é segunda-feira, gente? Deixa eu ver aqui. Eu tô falando, tô meio perdida, como vocês puderam perceber. Dia primeiro é segunda-feira. Ai, que delícia começar o ano na segunda, já. E ano que vem é ano bissexto. Acabei de ver aqui, fevereiro 29. Nossa, eu tô viajando, né? Devaneios de um episódio pós-cobilança natalina. E pós-intensidade e intensivo de celebrações. Mas, de fato, a última semana foi uma semana que marcou muito pra mim, porque eu senti que consolidou projetos que estão há muito tempo sendo criados e nutridos, gestados, eu posso dizer assim. O lançamento do site, que se você ainda não acessou, eu recomendo que você acesse. Não vou dizer que não tem ajustes, porque eu já achei alguns bons ajustes para fazer, mas eles serão feitos ano que vem. Mas tem alguns ajustes para fazer, mas mesmo assim, eu sinto que eu consegui traduzir um pouco de cada pedaço meu, um pouco do que eu acredito, quer dizer, muito do que eu acredito, e deixar de uma forma mais organizada, mais a cara do meu bem-estar. Quem eu sou, o que eu faço, a minha história, a minha jornada, os meus pontos de contato, as minhas formas de atuação. Então, tô aqui com o site aberto. E eu não posso deixar de mencionar que uma das minhas partes favoritas é ali na seção About, na seção sobre mim, que você vai ter um textinho introdutório e logo na sequência o vídeo. O famoso vídeo que eu pude compartilhar, então, o texto, né, com vocês no último episódio. E o vídeo da íntegra está agora no site, está também no meu Instagram pessoal. Postei lá realmente para marcar esse novo capítulo. E na sequência dessa página no site tem até uma linha do tempo da minha vida que eu tentei deixar sucinta. Mas como eu bem digo no vídeo, inspirada pelo meu passado, desenho meu futuro. Eu não poderia deixar de fora pontos importantíssimos do meu passado. Que highlights mesmo, porque tem tantos outros que eu gostaria de pôr, que moldam quem eu sou hoje, o que eu faço hoje e as mais diversas áreas que talvez eu atue hoje, mas esse conglomerado de interesses, vontades e atuações que tem o bem-estar como fio condutor, ele nasce por conta da minha história. Então, por isso que eu amo, inclusive, essa frase, desenhado, inspirada pelo meu passado, desenho o meu futuro. E é muito interessante porque eu tava vendo o vídeo, né? E eu queria aproveitar esse episódio para compartilhar um pouco mais com vocês esse processo. O episódio de retorno do podcast, logo na segunda temporada, então o episódio 101, eu narrei como foi o processo de gravação do vídeo, que foi no dia 2 de outubro, exatamente no marco de 100 episódios. Foi quando, à tarde, eu fui fazer a captação deste vídeo que vocês assistiram. E eu falei, né, sem muitas delongas aqui, sem ficar repetindo o quanto eu tava muito mal naquele dia. Vale você escutar o episódio 101, pra caso ainda não tenha escutado. E agora percebendo o nível de detalhe, eu tava lendo os comentários, né, Rafa, que incrível, nível de detalhe, isso é arte. E eu posso dizer que eu sou suspeita, mas teve um trabalho tão grande pra fazer cada um desses detalhes, é o que eu sempre falo. Principalmente eu falo muito isso em projetos de arquitetura. A gente quer o simples, a gente quer o simples bem feito, a gente quer o simples bem feito com excelência. E é o que dá mais trabalho. Você fazer algo comumente chamado de minimalista, né? Algo essencialista, algo simples, algo que vai parecer sutil, normalmente é o que dá mais trabalho. E dá mais trabalho por quê? Porque para transmitir emoção, ele é cheio de detalhe. E cheio de detalhe não necessariamente no resultado, mas cheio de detalhe no processo. E isso eu aprendi muito ao fazer esse vídeo. Porque o resultado que eu queria foi esse. Exatamente esse. por mais que eu não soubesse no começo. É um vídeo simples, tem 1 minuto e 30. É um vídeo simples, tem dois cenários de gravação. É um vídeo que mostra muito eu em essência. Porém, para captar cada detalhe, porque é o detalhe que transmite emoção. Frisar que eu captaria cada um dos detalhes, teve tanto trabalho por trás das cenas, de não só roteiro, mas de vasculhar minha história. Desculpa. Ah, aqui, mais um bocejo. Mais um não, esse é o primeiro bocejo natalino aqui. É um trabalho de vasculhar minha história, um trabalho de olhar, de reconhecer tudo que eu vivi e entender. Se vocês soubessem, gente, eu vou até compartilhar com vocês algumas coisas, mas cada detalhe de cada cena tem muito detalhe que simboliza muito pra mim. E é isso que eu queria transmitir, porque por mais que nem todo mundo saiba, a minha emoção tá presente ao saber de cada um desses detalhes, né? Por exemplo, o fato de eu ter gravado com o meu carro. O carro que aparece no vídeo, tanto no começo inicial, na cena inicial, quanto depois aparece alguns outros takes na estrada, foi meu primeiro carro. E foi meu primeiro grande investimento. Porque eu comprei esse carro quando eu voltei do meu intercâmbio, em 2016. Foi a primeira grande conquista, que eu posso dizer material, da minha vida. E quando eu decidi vender... Quando eu decidi gravar o vídeo, eu tava no processo de venda do carro. Contei pra vocês os planos dos Estados Unidos, não é? No episódio que eu contei a frustração da negativa do visto. Mas, haja vista essa possibilidade de passar um tempo fora, eu em casa, trabalhando, né, muito mais em casa do que fora, pensando e viajando bastante, pensei, tá, eu acho que vai fazer mais sentido eu vender o meu carro agora, do que ter que vender no momento que eu for precisar do dinheiro, porque se eu vender agora eu posso deixar ele rendendo, enfim, investido. E eu falei agora rendendo e investido, e lembrei que a gente já entrou em temporada capricorniana também nessa última semana, né? Então, eu adoro essa temporada. Mas o que eu queria dizer é porque eu decidi vender o carro, e depois da gravação eu falei, mas eu preciso gravar com o meu carro. Não pode ser outro carro. Não posso, não vou pegar, quem sabe, o carro dos meus pais. Tá, poderia ser um carro que esteticamente ia ficar mais bonito no meu vídeo, mas esse carro é o meu carro. Ele me levou pra cada lugar, que eu, só de falar me emociono, porque dia 12 do 12 agora, eu vendi oficialmente o carro. Então, assinei, né, e passei, e foi. Foi pra nova história dele. Mas pra mim, esse carro tinha que estar no vídeo. Não só porque ele marca essa minha primeira grande conquista material, mas porque ele me levou pra cada lugar. Foi com esse carro que eu dirigi, peguei a estrada pela primeira vez. Foi esse carro que me ouviu devaneando tantas vezes. E a ideia de fazer cenas no carro do vídeo foi porque é no carro onde os meus pensamentos mais profundos acontecem. É no carro onde eu tenho insights, é no carro onde eu, enfim, crio, onde eu processo emoção, gente. Se eu tô me sentindo overwhelmed, sobrecarregada, eu pego o carro e saio e dou uma volta, é ali que acontece. E eu amo dirigir, eu sou apaixonada pela estrada, amo viajar, amo estar no volante mesmo. Então, eu sabia que a cena do carro, ela representaria bem objetivamente, né, esse movimento, mas ela também traria um baita significado subjetivo, que é dos movimentos, das idas e vindas, essa parte da representação do carro em si, principalmente de quem eu sou, né, ao dirigir e de toda essa minha conexão que eu tenho desde criança, de fantasiar, de imaginar, de ficar olhando para fora da janela do carro, imaginando as possibilidades, imaginando o que acontece. Enfim, e aí eu pensei, não podia ser outro carro, tinha que ser esse carro, e nossa, eu fico emocionada, porque é óbvio, né, eu sinto no coração agora que ele não está mais comigo, mas pra mim também foi uma forma de agradecer esses 6 anos, de pensar, 2016 até 2023, esses 7 anos que o carro passou comigo. Ele me levava para a faculdade, ele me levou para entregar meu TCC, ele presenciou fim de relacionamento, ele presenciou início de relacionamento, ele presenciou dor, ele presenciou alegria, ele me levou para cada canto. Eu processei tanta emoção dentro desse carro, né? Porque quando eu falo ele me levou, mas muitas vezes eu precisei pegar ele e dar uma volta só eu e ele para processar. Né? Então, é como uma relação, assim, bem íntima. E tá lá, o carro. Outra coisa, no vídeo, a caixa. A caixa que eu abro logo quando eu falo, inspirada pelo meu passado, desenho meu futuro. Essa caixa, gente, ela tá aqui, ela é a minha caixa de memória desde os meus 16 anos, 17, então tem 11 anos essa caixa, e eu guardo muitas memórias dentro dela, inclusive várias daquelas que eu mostrei no vídeo. Então, o post-it que tá colado com o endereço, logo embaixo da caixa, é o post-it de onde eu morei quando eu fiz intercâmbio. Eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, um programa na época que existia, e passei um ano nos Estados Unidos, e meu endereço da minha casa estava lá, colada nessa caixa. Tá colada desde que eu voltei, então, desde 2017 que eu voltei? Não, 2016. Nossa, acho que perdi referência de tempo agora. A gente, cada vez que a gente vive mais, a gente vai perdendo mais a referência do tempo. De noção no espaço, né? Do tempo, assim. Mas, graças a Deus. E, enfim, aí eu começo a revirar os itens da caixa. Eu fiz, obviamente, uma limpeza para colocar os itens no vídeo, mas vocês não têm noção de tudo que eu queria que aparecesse. É uma cena de, sei lá, 7 segundos, eu queria que aparecesse, tipo, muita coisa. A curadoria, sério, eu tenho a foto, eu postei nos stories na época, mas quem sabe eu posto novamente. A curadoria dos itens para levar para captação desse vídeo foi quase minha vida inteira. Foi minha vida inteira, porque para cada cena de 1 segundo que aparece, era uma produção gigante, gigante, gigante de itens, de detalhe, de tudo. Sabe, tem que aparecer isso, tem que aparecer esse gesto, esse momento, enfim. Na própria cena da carta, da caixa, o sono tá batendo. O sono de quem foi dormir às 5 da manhã tá batendo. Mas, no próprio momento que eu passo, que eu apareço revirando a caixa, deixa eu abrir o vídeo aqui no fundo, vocês vão até ouvir o áudio dele, vou deixar ele no mudo pra eu poder acompanhar enquanto eu tô gravando aqui o podcast ao vivo, né? Mas aqui, nesse momento que eu tô com a caixa, eu pego os post-its que durante as minhas crises de pânico ficavam colados na minha parede. Clareza, leveza, verdade, amor. Eu tinha esses post-its com essas palavras, esses mesmos que estão na caixa, e que eu reviro, né, no momento do vídeo, eles ficavam colados na minha parede. Eu vi a primeira coisa ao acordar, assim. A própria frase que tem na tampa da caixa, "We live so many different lives in one lifetime", que eu acredito muito sobre a minha existência. Nossa, eu poderia passar aqui alguns episódios narrando os detalhes. Depois eu dou uma folhada num journal que foi essencial na minha vida. Essencial, essencial, essencial. E meu Deus. Caraca, por aí vai tanto. Aparece a Pituca, gente. Tem uma cena no final. A Pituca, caso vocês não conheçam, é minha cachorra. Quer dizer, ela já morreu faz tempo. Era minha cachorra. Ela morreu. Eu tava no intercâmbio, faltava um pouquinho tempo pra eu voltar. E ela. Eu não tenho palavras. Poderia ter um episódio só sobre a Pituca aqui também, que era minha Malteza. Aparece uma foto dela, porque ela fica dentro da caixa também. Aparece uma foto dela no vídeo. E eu tinha ela desde criança, bem criancinha, assim. E ela também, assim como o que eu falei do carro, te me acompanhou por diversos momentos, a Pituca foi essencial em diversas fases. Mas, enfim, se eu ficar falando da Pituca aqui, eu vou eu vou só chorar. Mas Ah, enfim, por aí vai. Tem um momento que eu tô arrumando minha correntinha que mostra os meus sacramentos, né? Eu carrego comigo o sacramento do batismo, da minha primeira comunhão e da crisma, junto com o Espírito Santo e anjo da guarda, que são coisas que me acompanham e me guiam sempre. Então, para mim, não tinha também como deixar de fora essa parte tão fundamental da minha vida. Cada uma das tatuagens que aparecem no vídeo, elas obviamente significam algo a Inspire. Eu já comentei com vocês, eu acho, que veio também por conta das crises de pânico. Logo depois aparece até o símbolo do Capricórnio. Eu, como uma boa capricorniana, não podia deixar de fora o tanto que eu admiro e me reconheço com essas forças. Enfim, nossa, tem tanto detalhe, tanto, tanto, tanto. Tô passando aqui rapidinho só pra não ficar falando de cada um. Mas o papel no final que eu colo Imagine the Possibilities foi quando eu tava voltando do intercâmbio. Vocês devem ver o nome da marca, né, embaixo. Foi um cartão que veio numa bolsa. E foi a primeira coisa que eu comprei para mim. A primeira coisa que eu pensei, tipo, nossa, não sei se eu vou conseguir comprar isso para mim um dia, assim. E eu lembro que eu tava no intercâmbio, eu fiz um estágio de verão, e o estágio de verão não era remunerado. E eu não tinha nenhum gasto, né? Eu tinha o acerto do transporte, do metrô, que eu pegava para chegar até o estágio, que era numa cidade da região metropolitana de São Francisco, na Califórnia. Então, eu ia e tinha o valor do metrô e da alimentação também, mas era um estágio não remunerado. E eu lembro que no último dia, a minha chefe, na época, ela estava tão grata com o meu trabalho, né, naquele verão, o quanto eu tinha ajudado ela. Ah, enfim, em diversos pontos e também fora, eu ajudei muito ela na organização. Eu lembro que ela estava precisando de uma ajuda mais pontual, e sem contar nos projetos em si, né? E ela me deu US$ 200. Eu nunca vou esquecer disso. Isso para mim era, meu Deus do céu. E ela falou: olha, ela até falou, eu sei que isso é singelo, mas eu queria te dar um presente de agradecimento, né? Não é um salário, porque era um estágio não remunerado. E ela me deu US$ 200 de presente. E tinha, tipo, sei lá, eu acho que eu ia passar mais alguns dias antes de voltar para o Brasil, e foi bem quando a minha cachorra, que eu falei para vocês agora, a Pichuca, morreu. Então, faltava acho que 15 dias, assim, para eu voltar para o Brasil, depois de um ano fora. E aí ela me deu esse presente, e eu tava querendo muito comprar uma bolsa. E eu falei, eu não sabia, né, se eu ia conseguir ou não comprar. E quando ela me deu esse presente, eu falei, é isso, eu quero comprar alguma coisa para mim, agora é. Vou comprar essa bolsa de presente. E quando eu comprei a bolsa online, ela chegou e tinha esse cartão, esse Imagine the Possibilities. E foi muito interessante, porque, nossa, eu devaneei aqui agora, deixa eu voltar a falar disso. Eu ia falar de um outro assunto. Mas, e desde então, ele, inclusive agora, neste momento, está na minha frente, porque ele fica colado na parede da frente da minha cabeceira. Então eu vejo quando eu acordo, cada vez que eu levanto da cama, porque essa frase, ela guia muito a minha vida e moldou muito, muito mesmo, o meu percurso. Imagine as possibilidades. Eu lembro que eu acho que esse cartão me chamou mais atenção do que a própria bolsa, e eu não sabia por quê na época, não sabia mesmo. Eu não sabia tudo que significaria, sabe? Mas uma coisa que eu posso dizer é que hoje eu me deparo com alguma situação, eu me deparo com algum problema, eu me deparo com algum desafio, e eu lembro, Imagine the Possibilities. Eu me deparo com um sonho, eu me deparo com um desejo, uma ambição, uma vontade. Em qualquer instância, eu me pergunto, Imagine the Possibilities. Eu penso, né? Eu trago isso para a verdade. Enfim. Tem diversos outros, posso dizer, easter eggs, e que foram intencionais, obviamente, no vídeo inteiro. Mas uma coisa que eu posso concluir é que o simples, fazer algo simples com a excelência, tendo a excelência como premissa, ele exige muito, muito. Porque o simples nasce de um refinamento, né? Você faz, não é assim, ah, fiz um risco, sabe? Você desenha um risco assim. Você desenha 10 milhões de riscos. Aí você vai apagando, você vai apagando, você vai apagando, você vai apagando, e ficou um. Mas esse um não é um sozinho. É um risco que carrega o significado dos 10 milhões de riscos. Então, quando a gente fala em processo criativo, isso aqui é um baita insight. Um baita insight se você trabalha com parte de criação. Mas se você fala de processo criativo, de coisas simples e excelentes, e de coisas essencialistas, de coisas minimalistas, a gente está falando desse traço que carrega o significado de milhões. Não é avulso, ele não é solo, né? O resultado não é só o resultado que se vê. O resultado do meu vídeo não é só o resultado que você vê ali na tela, a gravação, a voz que você ouve. É o resultado de muita coisa que não aparece. E é aquilo que não aparece que gera emoção. Bom, né? Nossa, foi bom falar sobre isso. Me ajudou muito a processar a emoção e toda essa repercussão incrível que tá só começando. Um novo capítulo tá por vir. Meus amores, esse episódio tá longo. Foi um compartilhar da minha vida, foi um compartilhar do backstage mesmo, do making of do vídeo. E eu espero que esses insights sejam bem guardados aí dentro de você, mas principalmente sejam muito bem usados. Que a gente se lembre sempre da imensidão de detalhe que existe por trás de cada coisa aparentemente simples. E é aí que mora a arte, é aí que mora a excelência, é aí que mora onde eu quero estar. Nos lugares, nas coisas, nos projetos, nas pessoas, com significado. Porque carregam e honram a história desses 10 milhões de traços que às vezes se apresentam como um traço só. A gente, né? Isso também é uma outra analogia. Nós, seres humanos, a gente se apresenta com um corpo, com um nome, com uma aparência física. É algo muito, muito singelo. Mas é algo muito singelo, carregado por 10 milhões de traços, 10 milhões de histórias, 10 milhões de idas e vindas, lágrimas, sorrisos, histórias. Tem muito mais por trás daquilo que aparentemente parece simples, que gera emoção. A gente se encontra no ano que vem? A gente se encontra em 2024? Bom, eu espero que sim. Eu tô animada para essa próxima semana. Hoje, né, já é segunda-feira, então amanhã, terça-feira, dia 27, eu entro oficialmente, digamos assim, de férias. Então, tô animada pro descanso. Eu desejo do fundo do meu coração que, se você puder descansar essa última semana, priorize o seu descanso mesmo. E se nutra, sabe, emocionalmente, fisicamente. Faz aquilo que faz bem. Eu quero só tomar sol, ficar com as pessoas que eu amo, tomar água de coco, pé na areia, fazer exercício físico. Eu tô com vontade, sabia? Vamos ver se essa vontade vai durar. Semana que vem eu conto. Quero muito. Minha versão do futuro é aquela pessoa, é aquela versão que vai para as férias e faz exercício físico e leva roupa de academia na mala. Essa não é ainda a minha versão atual, mas a minha versão do futuro é com certeza essa pessoa. E vou me torná-la. Mas ainda pro próximo ano. Eu só agradeço por cada história, por cada minuto, por cada momento juntos em 2023. E cara, 2024 tá aí, vai, ano que vem a gente papeia e eu coloco mais meus desejos, porque a vida é isso. A gente encerra um ciclo, começa um outro, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Esse foi um baita aprendizado desse ano e vocês já sabem. Então, a minha intenção agora para essa semana é que seja assim. De calmaria. É que seja uma semana de calmaria. E próxima semana eu volto aqui contar o que eu aprendi, o que eu vivi, principalmente o que eu te desejo. para esse nosso próximo ciclo que se inicia. O horário que eu vou voltar aqui segunda que vem, só Deus sabe, tá? Mas eu volto. Eu prometo que volto. Fiquem com Deus. Uma linda e abençoada virada de ano para você. Muito obrigada pelo teu tempo e pela tua presença aqui, sempre nessa nossa família Kind Reminder. Um Feliz Natal abençoadíssimo, já em encerramento, que essa luz de amor, de simplicidade, né, de algo tão singelo, mas tão potente, brilhe na sua vida, na sua família, sempre fazendo a gente lembrar daquilo que verdadeiramente importa. Fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo episódio. A gente se encontra no ano que vem.